Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar. Irmãos, já perceberam que vamos iniciar o retiro de carnaval com o amor de Deus às pregações, né? A primeira pregação, cujo tema é conformai-vos ao amor de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você já está conformado ao amor de Deus? Agora eu vou te perguntar, é fácil viver conforme o amor de Deus? Vamos ver, né, jovem? Quem estava aqui o ano passado? A maioria. Foi fácil viver conforme o amor de Deus desde o ano passado até hoje? Algumas coisas a gente até consegue, né? Mas a maioria... às vezes não. E pensando nisso, jovem, eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, conformai-vos ao amor de Deus. Parece tão simples e tão fácil, mas é muito difícil na nossa juventude. Certa vez eu estava num retiro e eu tive uma experiência muito bonita do amor de Deus. A irmã olhou para mim e falou assim: quando que você nasceu? Falei, 25 de agosto de 1986. Sou bem jovem, tenho 33 anos. E aí ela falou assim: você já parou para pensar quando você foi fecundada no óvulo da sua mãe? Falei, não. Ela falou assim: vamos fazer então as contas. Quando Jesus nascia, por meados de 25 de dezembro, que a igreja faz memória, você estava sendo fecundada. Para depois de 9 meses, porque eu nasci de 9 meses, você nasceu dia 25 de agosto. Você tem dúvida que o Senhor desejou te amar e desejou te trazer neste mundo, Amanda? Eu falei, não. E aí eu pensei, e ela falou assim: então agora vai lá refletir. E aí eu saí pensando naquilo, eu falei, sim, quando eu nasci, minha mãe olhou para mim e falou: que coisa linda. Vai chamar Amanda, digna de ser amada. Que nome certeiro. E aí eu fui criando a minha identidade, porque eu fui gerada e fui tendo os traços daquela gestação do meu pai. Os olhos castanho, né? Meia cabeçudinha igual meu pai, né? Meia esquecida. O corpo mais da minha mãe, mais fortinha. E da mesma forma que eu fui sendo gerada com as características do meu pai, da família Marques e Garcia, Deus também foi me gerando. E eu fiquei muito encantada, eu falei, é verdade quando Deus fala lá em Isaías: eu te amo, eu te criei, eu te chamo pelo nome. E eu fui tomando posse daquela palavra que eu já tinha ouvido tantos anos. E aí de repente eu comecei a criar as minhas escolhas. E jovem, eu tive uma escolha muito importante ali. Eu sempre tive uma devoção à Nossa Senhora. E eu falei, se Maria se casou e foi mãe, foi esposa, eu também quero viver essa vocação. Eu também quero a vocação matrimonial, desde muito pequena. E eu falei, que coisa linda que vai ser minha vida, né? E de repente eu falei, se os meus coleguinhas, eu fui vendo que eles tinham time. E aí eu gostava, vou contar uma coisa para vocês, do meu vizinho que morava de frente à minha casa. E ele era São Paulino. E eu era fã do meu irmão também, que também era São Paulino. Eu falei, acho que eu tenho que ser São Paulino. Imagina eu e ele andando de camisetinha do São Paulo, de mãozinha dada. Gente, é eu sendo eu, né? E eu fiquei imaginando, eu gostava muito dele. Aí eu falei, acho que eu vou ser São Paulina. Mas, de repente, algo mais forte me impulsionou a fazer uma escolha. Eu gostava dele. Mas eu tinha um amor à minha história, o meu avô materno que eu nem conheci. E certo dia eu resolvi falar, mãe, que time que ele torcia? Ela falou, Palmeiras. Eu falei, imagina se meu avô fosse vivo e olhasse para essa neta linda e falasse assim, meu orgulho, palmeirense igual o vovô. E eu imaginei isso, eu falei, ah, eu sou muito linda desde a gestação, eu tenho que fazer uma escolha boa. E aí eu escolhi ser palmeirense. Irmãos, foi a melhor escolha. Porque foi Deus que colocou no meu coração. E foi tão interessante que passado uns meses, A minha vizinha chegou e falou assim: Amanda, eu falei pra ele que você gosta dele. Eu falei: você foi falar? Nós mora de frente um pro outro, abre o portão e se encontra. Ela falou assim: sabe o que ele falou? Que não gosta de você não, que você é um estrupiço. Eu falei: ah, ele com aqueles dentes amarelos dele, parece que ele não escova o dente. E aquilo feriu meu coração, mas naquele momento eu falei: viu como Deus me ama? Se eu fosse São Paulino, agora eu ia tomar nojo de São Paulo. Eu escolhi algo dentro de mim, falei: ah, Deus não erra, viu? Sou palmeirense, que camisa de São Paulo o quê? Olha a mentalidade de jovem, né? Mas porque eu fui ferida. E olha para você as escolhas. Às vezes nós escolhemos baseado no outro. E às vezes não, o outro vai nos decepcionar. E às vezes pode mudar as nossas escolhas. E aí, quando o outro te decepciona, você olha para Deus e fala assim: olha o que você fez comigo. Você não me ama. Olha o que você deixou eu escolher. Você não cuidou de mim, você não me amou como deveria. E aí, continuou as escolhas. Eu escolhi a minha profissão. Eu escolhi ser contadora. Só que antes eu pensava em ser nutricionista, ainda bem que eu não fui, né, meio cheinha. De repente eu pensei em ser psicóloga. De repente eu pensei em ser professora. Eu falei: mas eu sou esquecida, como é que eu vou ensinar o povo? Aí eu falei: vou fazer matemática. Eu falei: vixe, eu sou ruim de números. Eu não lembro nem a raiz quadrada de... Como que faz a raiz quadrada de 45? Eu falei: não, esquece. Aí eu falei: eu vou ser contadora. E o senhor sempre punha psicóloga e contabilidade. Nutrição e contabilidade. Eu falei: ah, tá aqui dentro, eu vou ser contabilidade, vou fazer. Só que interessante, jovem, que de repente quando eu fiz as minhas escolhas, aconteceu algumas coisas. Eu tava num retiro e alguém olhou pra mim, a minha amiga, e falou assim: Amanda, você já parou pra pensar que você só é digna de ser amada? Ela me quebrou. Eu falei: realmente, eu só sou digna. Eu só sou merecedora, eu não sou capaz de viver. Ali já matou e distorceu a minha vocação e o meu nome, aquele amor que eu tinha. E de repente alguém virou para mim e falou: Palmeiras não tem mundial. Eu falei: que tem? Não mudou nada na minha vida? Não me feriu nada. Ele ter mundial ou não ter, continuo feliz por ser palmeirense. Mas de repente alguém veio e falou assim: só os fracos e perdedores são palmeirense. Já estava detonado, que eu só era digna. Falei: realmente, eu sou fraca mesmo. Olha o time que eu escolhi. Só perde. E eu só perco na minha vida. Deus me ama mesmo, fez eu escolher aquilo que eu sou. Perdedora. E aí, de repente, na faculdade, quando eu entrei, 4 anos eu fiquei escutando você devagarzinha dos meus amigos. Falei: legal, Deus. Eu só sou digna. Sou perdedora, fracassada e sou devagarzinha. E nós vamos percebendo, jovem, que é isso que vai fazendo o mundo. Ele descaracteriza conforme o amor de Deus. E parece que Deus errou conosco. E aí eu olhando para esse amor de Deus, teve um dia que eu falei: Senhor, eu preciso te fazer uma coisa e falar alguma coisa. Se o Senhor me ama mesmo, muda. O Senhor fala em Isaías que vai me resgatar, trocar reinos. Então muda essa situação da minha vida, na minha afetividade. Muda a minha situação na minha faculdade. Muda a minha vergonha, o meu fracasso. E sabe o que Deus falava? Nada. Aí eu falei: o Senhor merece uma coisa. Eu dei um troféu joinha para Deus. Falei: parabéns. E aí quando eu olhei para Deus, eu vi uma semelhança com a minha mãe. Você já viu o jeito que os nossos pais faz? A mamãe ama você. Você já arrumou sua cama? Você já lavou as louças? Menino, você já deixou sua toalha na cama de novo? Aí a mãe nasce a criança e fala: mamãe ama você. Vamos passear com o bebezinho? Sabe o que ela faz? Leva o bichinho para tomar injeção. E a mamãe ama você. Gracinha. E eu falei: gente, mas minha mãe tá parecida com Deus. Fala que me ama. E aí eu comecei a ficar meio assim, veaca, porque eu falei: Deus, deu umas vaciladas aí comigo. Aí minha mãe falava assim: Amanda, você não pode sair beijando os meninos. Amanda, você não pode, se você começar a namorar, dormir com os meninos. As minhas amigas falavam assim: o que tem? Você tem que experimentar. Eu falei, ixi, minha mãe tá meio errada, viu? Deus deu umas erradinhas comigo aí, mas minha mãe tá igual ele. Tá igual. Os dois é meio igualzinho, vacilão. E aí, minha mãe foi falando isso. E eu fui pensando que era muito difícil ser conforme a minha mãe falava. E eu entendi que teve um jovem na Sagrada Escritura que experimentou isso. Abre a sua palavra em Lucas 15. Lucas capítulo 15, para a gente entender melhor o quanto é difícil viver conforme o amor de Deus. O quanto é difícil, jovem, se conformar com aquilo que Deus coloca. Todos acharam Lucas capítulo 15? Quem achou, diga achei. E aí no versículo 11 a 15, a gente vai ver o que, que acontece nessa história. Eu vou contar para resumir para vocês. Tinham dois filhos e um mais novo chegou no pai e falou assim: pai, é o seguinte, eu preciso que o senhor me dê a herança que me cabe. Quando aquele filho faz aquilo com o pai, ele está dizendo mais ou menos assim: eu até acho legal as coisas que o senhor faz aqui, tudo que o senhor me deu, mas né, não está dando muito certo viver conforme o senhor tem feito, então deixa que eu vou viver. Foi quando eu fiz assim para Deus, um troféu joinha, e disse assim: olha, legal, eu sei que o senhor me ama, eu sei que eu te amo, mas pode deixar que agora eu vou viver conforme eu quero, conforme que eu sei que é melhor. O senhor não está entendendo muito como é a vida de jovem. Foi a mesma forma quando eu olhei para minha mãe e disse: tudo bem, mãe, aham, concordo, mas eu não estava concordando muito dentro do meu coração e da minha mente. E quando aquele filho faz aquilo, ele está matando o seu pai, como se estivesse enterrando. E muitas vezes eu e você, jovem, fazemos isso com Deus. Tudo bem, eu sei que Deus me ama, mas não muda nada. Pode deixar que eu vou dar um jeitinho. Pode deixar que eu sei o que é bom. E aí ele foi. E quando ele pegou, ele viveu uma vida devassa. Nos versículos vai nos dizendo que ele gastou tudo. Ele ficou com mulheres, bebeu, gastou tudo. De repente, ele não sabia que naquele lugar que ele tinha ido iria ter uma devastação de fome. E ele começou a passar fome. E aí ele começou a passar dificuldade. E ele falou: meu Deus, e agora, né? Aí ele arrumou um emprego de cuidar dos porcos. E ele via a comida dos porcos e queria comer, mas nem isso eles davam para ele. Quando eu também achei que Deus estava vacilando comigo, eu comecei a fazer algumas coisas conforme eu queria. Eu lembro quando a minha amiga casou, ela falou assim para mim: Amanda, eu ia no supermercado com a minha mãe, ela pegava arroz, feijão, macarrão, óleo, uma bolacha para me dividir com meu irmão. Um Danone para mim, um Danone para ele. Mas quando eu casei, a minha primeira compra, e o meu marido sofreu a mesma coisa que eu na infância e na juventude. Nós entramos no supermercado e compramos R$500 sem mãe, blá, 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 não pode. Nós comprou sucrilhos, nós comprou Danone e fomos. Compramos bolacha, tudo em abundância. Eu achei tão bonitinho que ela falou assim: passou uma semana, eu sentei com ele na mesa e falei assim: eu tô com vontade de comer arroz. E ela abriu o armário, não tinha arroz. Ele falou assim: faz um feijão com farinha, fica bom. Ela falou assim: a gente não comprou feijão na compra. Minha mãe estava certa. Ela falou assim: eu tô com saudade do arroz e do feijão. Ele falou: vamos comer uns sucrilhos? Ela falou: quero coisa de sal. Vamos comer uma bolacha de sal. Ela sentiu saudade. E ela falou assim: minha mãe não estava errada quando ela comprava o essencial. Ela falou assim: mãe, não dá para nós chegar lá na casa da nossa mãe e falar que nós quer comer. Ela falou: porque nós tínhamos acabado de casar, Amanda. Os únicos R$500, nós não tínhamos outro. Nós estávamos pagando algumas coisas do casamento. Então nós não tínhamos dinheiro para comprar arroz e feijão. E eu falei: e agora? Eu até imaginei quando ela me contava, os dois sentados olhando um para o outro na mesa. Foi assim que aquele filho fez. Ele olhou e falou assim: na casa dos meus pais, os escravos têm pão em abundância, porque meu pai ama Meu pai corrigia, eu tinha que viver conforme o amor dele na casa dele. Mas meu pai tratava com amor os escravos e eu nem a comida dos porcos tenho. E jovem, quando eu comecei a ver isso, que eu comecei a me deparar com situações que a minha mãe não estava tão errada. Vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Uma vez eu estava lá no João Marciano. E meu irmão tinha muitos amigos que estudavam lá. Aí a minha amiga falou assim, o que tem? Você tem que ficar com os meninos. Eu falei, não, minha mãe falou que eu não posso, tenho medo da minha mãe descobrir. Aí ela falou assim, o que tem? Nós arrumamos um esquema, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, vixe, ele é amigo do meu irmão. Não, eu vou pedir para ele não contar. Aí lá tem uma caixa d'água, tinha, né, no João Marciano. Ela falou, na saída você vai para trás da caixa d'água e dá um beijo nele. E sai correndo junto com a multidão. Aí eu fui indo, ela me empurrou, né? Aí eu dei um beijo no menino. Aí eu cheguei em casa, minha mãe me olhava e eu, será que ela já sabe? Né? Aí eu peguei, passou uma semana, tá, tranquilo, tudo de boa, meu irmão normal comigo. Falei, ufa, né? Só que eu tomei coragem, falei, opa, é bom experimentar. Minha mãe tava errada. Minha mãe falou que eu não podia beijar, ficar, não aconteceu nada de mal, foi tão inocente. E aí chegou o final do ano, as férias de Marcelo. Naquela época não tinha zap zap, a gente mandava cartinha e cartão de Natal. É, gente, eu sou velha não, que é isso, gente, sou nova. Aí nós mandava cartinha, nós ia lá no centro, comprava 10 cartão por R$1 e escrevia e mandava para as amigas e punha no correio. É assim ainda hoje, não é? É assim ainda, é. E aí, o que aconteceu? Minha amiga, ela era muito amiga minha, ela escrevia um cartão e mais umas 3 folhas de caderno. E eu fui, aí eu cheguei em casa, tinha uma, minha mãe abria todas as correspondências que chegavam no meu nome. Sua mãe é assim, olha debaixo do colchão, você dorme e vem cheirar sua boca, fica olhando suas roupas, você acha que não, mas ela deve fazer isso. A minha mãe fazia. E aí eu cheguei e ela falou assim, Amanda, sua amiga te mandou uma carta. E aí eu peguei e fui abrir a carta, eu falei, ah, ela já abriu como sempre, né? Ai, é difícil viver conforme a mãe quer, invadindo a minha privacidade. Ela não deixa eu ser eu. Ela não entende que eu tenho maturidade. E eu fui lendo a carta, emocionada. Eu falei, ela me ama, é minha amiga. De repente ela pôs assim, amiga, lembrei daquele dia que você beijou o menino na caixa d'água. Eu falei, minha mãe leu isso? Eu não queria sair do quarto. Eu olhava para a janela e chorava, falava, meu Deus. Meu Deus, muda isso, Senhor. E minha mãe na cozinha esperando eu sair do quarto. Aí eu saí do quarto, cheguei na cozinha. Aquele olhar de dor. Aquele olhar de decepção. Ela falou, eu te falei. Por que você não confiou em mim? Sabe aquela amiga que te motivou e que armou tudo? Te dedurou. Mas eu já sabia. Porque o menino que você beijou contou pro amigo do seu irmão. E os amigos do seu irmão zoou ele tudo aqui na rua de cima. A sua irmã não é a santa que você pensa que ela é. Ela falou, só estava esperando o dia que você ia confiar e contar para mim. E ela não falou mais nada. E aquilo me fez olhar e eu falei, foi só um beijo. A minha mãe não estava errada. A minha mãe me ama de verdade. É mais fácil viver conforme a minha mãe resistir a um rapaz e ver gostando dele e ver ele beijar todas, do que um rapaz que me beija e não tem compromisso e conta aos quatro ventos. É mais fácil viver a santidade. É mais fácil encontrar aquele que vai me esperar. Só que a gente acha que é mais fácil, jovem. Mas não é fácil viver conforme o amor de Deus. E foi a mesma coisa que esse jovem fez. E lá no versículo 17, olha o que ele faz. Então, entrou em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância. E eu aqui estou a morrer de fome. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Existem momentos na nossa vida que a gente decepciona. A gente precisa fazer como esse filho mais novo. Refletir. Entrar em si. Valeu a pena? Será que eu fiz a escolha certa? Será que dá para voltar atrás e fazer de novo uma outra história? E aí, jovem, eu comecei a refletir. E aí as minhas amigas, quando eu comecei a namorar, o meu primeiro namorado tinha 13 anos. E assim foi. Vou contar outra coisa pra vocês. Vocês não contam pra ninguém, não assustam. Vocês estão sentados, vocês não vão cair então. Sabe quantos namorados eu tive? Dez. Faz assim, ó, vai, vou contar de vocês, faz assim, ó. Oh! Sabe quantos namorados eu tive? 10. Imagina se eu não tivesse beijado o mocinho debaixo, atrás da caixa d'água, e tivesse ouvido as minhas amigas e dormido com 10. Imagina se eu tivesse deitado com 10. Ufa, ainda bem que foi só um beijo. É melhor viver conforme o amor de Deus. Porque a cada vez que eu deito com alguém, eu posso até não engravidar e não pegar doença, mas não tem nada que protege o meu coração. As marcas ficam. O meu primo falou assim, o cara chegou na minha casa para pedir minha filha em namoro. Ele chegou assim. Então, né? Eles fizeram até um churrasco. Então, né? Acho que nós precisamos conversar, né? Já é 1h da manhã. O senhor sabe o que eu vim fazer aqui, né? Esse tipo, né? Que homem faz. Desse jeito. Meu primo inventava ele direitinho. É o seguinte, eu tô pegando sua filha faz um tempo. E agora nós resolveu. É meu primo, pum, murro na cara dele. Meu Deus. Ele errou. Por quê? Não estava também conforme o amor de Deus. Pai e mãe também erra. Pai e mãe também erra quando quer acertar. Ele disse, tio do céu, eu não aguentei. A hora que eu vi, eu tinha metido um murro na cara do cara. Dele falar da minha filha assim, que eu criei com tanto amor. Ele errou. Eu preciso te dizer que pai e mãe erra. Pai e mãe decepciona. Mas Deus não. Deus não erra. E Deus não decepciona. Viver conforme o amor de Deus é você estar conforme o Pai quer. Jesus fala que é pra gente dar um soco no outro que te fere? Não. Aqueles que apedrejou Jesus, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando um namorado te ferir, fala, Senhor, eu gosto muito dele, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não conseguiu viver conforme o seu amor, porque é muito difícil. E eu compreendo a pressão que vive em cima de nós jovens. Não é fácil. Não é fácil você ver entrar um ano e sair ano e você continuar solteiro. Não é fácil você ver a graça acontecer na vida de todos e menos em você. E as pessoas viram para você e dizem, Deus te ama. Deus me ama mesmo. Santa Teresa d'Ávila virou para Jesus um dia e disse, Senhor, eu te obedeço em tudo. E o Senhor só me permite viver dificuldades. E Jesus virou para Santa Teresa d'Ávila e disse, é assim que eu faço com os meus amigos. E ela disse, desaforada, por isso que o Senhor é de poucos amigos. Ela ficou brava, mas ela foi verdadeira. Foi quando eu virei para o Senhor e disse um troféu joinha. Na minha época era assim que a gente fazia, né? Quando o outro vacilava com você, você fazia troféu joinha para você, porque eu sou mais antiga. Eu não sei como que vocês fazem hoje. Não sou antiga, gente. 33 anos é pouca coisa. E aí, irmãos, era assim que eu tratei Jesus, com a minha verdade. O Senhor está vacilando. E esse jovem, após se refletir, ele resolveu fazer algo. Olha o que é que o versículo 18 vai nos dizer. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu E movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Trazei também o novilho gordo, o matai e comamos. E façamos uma festa. Após nós refletir diante as nossas decepções, precisamos tomar uma atitude como a desse filho. Eu vou voltar, mas eu volto não como filho. Eu volto como escravo, só para saciar minha fome de pão. Jovem, nós precisamos nos levantar nessa manhã e voltar. Aí você vai dizer assim: Amanda, se eu voltar para o meu pai, para minha mãe, na minha casa, não vai adiantar eu dizer que eu amo eles. Eu não estou te convidando a voltar para a sua casa, do seu pai e da sua mãe. Eu estou te convidando a você voltar para Deus. O seu pai e a sua mãe pode até errar, porque talvez se você voltar desse retiro, talvez você não vai encontrar o seu pai te esperando como esse pai esperou. Ou porque talvez ele não vai estar em casa porque você tem os pais separados. Ou talvez você não vai conseguir encontrar o olhar do seu pai te esperando porque talvez ele está trabalhando. Ele está ocupado demais. Ou talvez você não vai encontrar o olhar do seu pai porque ele vai estar bêbado. Eu não sei qual que é a realidade da sua casa, mas o que eu estou te convidando agora é você voltar ao amor do Pai. É Deus que quer olhar para você e te mostrar e te pôr conforme o amor dele, dizendo que ele não errou com você. Quando a gente se volta conforme o amor de Deus, eu consigo suportar o que eu vivo, eu consigo suportar as demoras. Porque Deus, quanto mais Ele demora, mais graças Ele derrama e Ele capricha. Talvez você vai ter que fazer 3 viagens para viver aquilo que Deus tem para você. Porém, poucos conseguem viver este amor. Porém, poucos conseguem esperar e viver conforme Deus quer. Juventude, o Senhor nos reuniu aqui porque Ele quer nos configurar ao Seu amor. E nos dará força de não agir como todos agem. Quando esse filho volta, ele se encontra com o olhar. Deus, Ele não tira os olhos de nós nenhum momento. Deus, Ele não tira os olhos nenhum instante de nós. E quando aquele filho volta, ele se encontra com a compaixão. Deus é aquele que se inclina até você e fala: deixa eu te configurar. Amanda, eu não consigo apagar os seus 10 namoros, mas eu posso colocar amor nestas marcas. Aqueles que você errou, eu consigo te resgatar. De tantas pessoas falarem que eu não dou certo, teve um relacionamento aos 24 anos que eu me entreguei a ele. Porque as minhas amigas diziam: você não dá certo porque você vive a santidade. Homem não aguenta ficar sozinho. E sabe o que aconteceu depois? Ele terminou e foi embora. O beijo não foi o suficiente para eu ficar conforme o amor de Deus. Mas eu falei: eu acredito nesse amor de Deus. Eu não sou digna mais de exigir uma santidade, porque em mim tem uma marca do pecado. Mas o amor de Deus superabundou e eu falei: se não quiserem me respeitar, pode ir embora. Vá embora quantos quiser. E deu 10. Depois dele foi mais 4 embora. Mas eu fiquei firme, porque eu falei: Deus não erra. Eu tenho vacilado e errado, mas Deus não. Não é fácil viver conforme o amor de Deus. Mas é belo. Mas é lindo. Irmãos, vocês perceberam que eu sou um pouco romântica. Eu não ia falar isso. Mas eu preciso te falar que Deus não esquece do que você pediu para Ele. Eu dizia para Deus, Deus não erra. Eu dizia para Deus que eu tinha vontade de encontrar um namorado, de viver a castidade, que eu tinha vontade. Eu encontrei os 9 meses com Maria, que eu queria um rapaz que fizesse os 9 meses com Maria e o nosso sentimento gerasse. Romântica demais, né? Que cara que vai querer isso? E aí, 2 rapazes apareceram na minha vida, falou que queria fazer os 9 meses, meio que zoou, sacaneou, me feriu, me fez cair, pequei. Mas aí, o ano passado, o meu telefone tocou dia 24 de março, os 9 meses de Maria começava dia 25. Um amigo da igreja falou assim, Amanda, tô te ligando para dizer que amanhã começa os 9 meses com Maria, não esquece. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, quê? Esse cara olhou meu Facebook, como todos. E aí eu fui ver que ele já fazia os 9 meses há 1 ano. Porque um dia eu fiz como esse jovem. Voltou pro pai, sentiu o amor, sentiu a compaixão. Eu voltei para esse pai que me olhou e que cuidou de mim. Que me deu novas vestes, como o pai fez com esse filho. E essas vestes é o pai que te devolve a semelhança do amor de Deus. De repente esse pai foi lá e deu um anel para o filho. Quando ele dá o anel, ele devolve a autoridade do filho administrar a fazenda em nome da família. Depois de tudo que ele fez. E por fim o pai dá as sandálias, dando a liberdade. Eu sei que eu te amei tanto e você pode sair dessa fazenda e entrar conforme você quiser como filho. Quando a gente peca e erra e volta a esse amor de Deus, Deus fala, eu sei que você pode voltar para casa e encontrar essa bagunça, porque o seu pai, a sua mãe, a sua família ainda não encontrou esse amor. Eu sei que você é capaz de sofrer várias decepções na afetividade e no profissional, porque você já se encontrou com o meu amor e você não mais vai esquecer. E aí, quando esse moço me ligou, eu falei, eu preciso rezar. O que, que Deus está querendo? E foram 9 meses. Como amiga, ele fazendo lá, eu fazendo aqui, eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse cara está me incomodando. Mas a princípio ele me irritava. Eu falava, esse cara está me irritando. Esse cara está... E todos os encontros que tinha, ele aproximava, nossa, esse cara me incomoda. Mas algo dentro de mim falava, reza. E aí, um dia eu fui numa missão e esse cara tava. E ele tocou o violão. Quando ele tocou, eu falei, cara, esse cara é músico. Eu abri até o olho e falei, ele canta de verdade. Quando ele fez aquilo, eu falei, peraí que eu preciso rezar, que tá uma bagunça dentro de mim. Eu achei que Deus queria uma coisa, e o negócio tá muito forte dentro de mim, incomodando. E aquilo que eu tava achando que Deus queria, tava muito confuso, muito bagunça, muito estranho. E eu falei, eu vou rezar. Quando eu cheguei para rezar, Deus falava assim, você tinha pedido 12 itens que você queria num rapaz. E você refez aquilo que você pediu. Um cara que te respeitasse, que não te beijasse enquanto rezasse, que vivesse os seus princípios, e foi indo. Só que no final, você, quando tinha 13 anos, me pediu um músico. E eu tinha me esquecido. Porque eu já tinha namorado 2 músicos que tinha me ferido. E eu comecei a chorar, falei, mas não é, Senhor, ele não quero. Esse cara me incomoda, não é, Senhor, não é, não está trazendo paz, mas algo me inflamava. E eu falava assim, Senhor, até nós nos esquecemos do que nós pedimos e sonhamos, que o próprio Cristo coloca, mas Deus não. Chegou esse ano, acabou os 9 meses com Maria, eu comecei a namorar, não. Aí eu comecei partilhando e de repente eu falei, eu preciso conversar com ele. E aí nós conversando, falei, foram 9 meses de amizade. Tava já forte, o coração batia forte. Quando ele pegava no grupo de oração, eu adorava. Quando falava, pega na mão do seu irmão, eu pegava. Sentia algo forte, umas borboletas no estômago. Ai, ai, eu não queria soltar. Pode soltar a mão do irmão? Eu falava, não dá. Eu vou soltar. E os irmãos, manda, você é muito lerda, está desenhado. E eu, peraí, que eu tenho que rezar mais um pouco. Aí o padre veio e falou, filha, você precisa rezar. Eu falei, peraí, padre, eu já tenho padre para casar. Calma, padre, calma. Mas de repente foi ficando tão forte. Eu tinha muitos medos, porque foram 10. Alguns eu errei, alguns eu feri, alguns eu vacilei. Aí a gente começou a namorar. Ele falou, Samanda, eu vou te perguntar, você aceita namorar comigo? Eu aceito. E foi tão lindo que a gente não conseguiu beijar. Aí a gente pegou na mão, ele me deixou em casa, eu entrei e falei, que vergonha, eu não beijei meu namorado. Eu tô namorando. E de repente, no outro dia, ele foi me levar no serviço, 9 de fevereiro de 2020. Aí na segunda-feira, dia 10, cheguei, eu desci do carro, eu dei um selinho nele. Falei, ai, eu beijei ele. E quando ele me beijou, depois da noite que ele foi me deixar, eu me emocionei. Porque tinha um beijo de respeito. Tinha um beijo de ternura. Tinha um beijo de alguém que não queria colocar a mão dentro da minha calça, beijar meu seio. Um cara que queria passar a mão em mim, não. Um cara que me tocava com zelo. Eu falei, só Deus me tocou assim. Só Deus me tocou com tanto respeito e com tanto amor. Deus, eu tenho 33 anos. Não sei se a gente vai casar, né? Tomara. Mas Deus, Ele não erra. Mas Deus nos dá liberdade. E nessa liberdade, às vezes, é difícil ficar conforme o amor de Deus. Eu te convido a você fechar os teus olhos e pensar nesse jovem. E pensar nas semelhanças da atitude conosco. E reflita, jovem, aonde hoje esse amor do Senhor precisa entrar. Aonde hoje o Senhor precisa te devolver as vestes. As vestes que vai te dar dignidade de ser semelhança ao Senhor. Jovem, quando nós dizemos, quando o Pai, a igreja, pregadores, dizem, vive a castidade no namoro. Acredite, Deus não vai te decepcionar no casamento. Deus, Ele não erra. Reflita e fala, Senhor, eu quero uma experiência extraordinária do Seu amor. Eu quero viver conforme a Sua vontade. Mas nessa experiência extraordinária, reflita aonde precisa do amor de Deus. Aonde o Senhor tem que resgatar o que você tomou decisão de errado. Jovens, eu tinha medo de começar esse namoro porque eu já errei, já feri muitas pessoas lá atrás. Porque eu não agi conforme o amor de Deus. Eu agi conforme eu queria. Eu agia conforme eu achava que era certo. E eu feri muitas pessoas. E eu não conseguia me perdoar. Eu falava, eu errei, eu feri uma pessoa. Tem uma pessoa chorando por minha culpa. Como eu tenho coragem ainda de ir na igreja? Mas isso não é de Deus. Reflita e deixe esse amor de Deus superabundar e Ele te perdoar e te abraçar e dizer, você errou sim, filho, mas eu te perdoo, faça certo agora, reescreva sua história comigo, começa certo, para terminar certo, para terminar bem. E eu convido a você ficar nessa reflexão e o Ministério de Música vai cantar uma canção. E deixa essa canção te fazer superabundar esse amor. Amor que te faz ter a semelhança de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, dentro do convento, Uma irmã religiosa jogou com água, mangueira, água fria a ela. E às vezes você está dentro da igreja e também faz uma atitude errada, como o meu primo que deu o soco. E Santa Teresinha, sabendo que Deus amava ela, olha para a irmã e sorri. Isso é estar conforme a vontade de Deus. Levar amor àqueles que te ferem. Deixe esse amor do Senhor te encontrar. Deixe esse amor do Senhor encontrar o seu namoro. Juventude com as drogas. Sim, Senhor, eu gastei. Eu gastei o meu corpo no sexo. Sim, Senhor, eu gastei. Eu gastei o que era de mais precioso em mim. Mas eu voltei para esse retiro porque eu confiei no seu amor. Lugar de amor, lugar de quem te olha. E eu te convido a você fazer como aquele filho pródigo, a se levantar. Se você quiser, se você achar melhor ficar sentado, pode ficar. Mas a se levantar num ato de que dizer sim, Senhor, o seu amor, viver conforme a sua vontade é o melhor e é o menos difícil. O ministério vai cantar novamente. Se você souber, cante e diga sim, Senhor. O seu pranto.
Alegre, eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal.
Dissipei meus bens. abrace o seu corpo e cante: confiei no teu amor.
E vai dizendo pro Senhor: eu te dou os meus prantos, Senhor. Pai, eu voltei porque eu confio no seu amor. Vai conversando com Ele. Vai dizendo: Pai, Pai, eu sei que o Senhor me ama, mas às vezes é difícil me conformar. Senhor, olha o jeito que a minha mãe é, Senhor, o meu pai. Jovem, deixe o amor do Senhor entrar e Ele dizer: confia. Eu estou vendo, tudo eu vejo, mas eu sou aquele que honra. Eu sou aquele que basta. Confia, filho, não sai do meu abraço. Eu te amo, eu te amo. O que você precisa confiar nessa manhã, jovem? O teu corpo, a tua santidade, o teu respeito. Fala: eu te entrego, Jesus. Eu te entrego, Senhor, as esperas, que não é fácil. Eu te entrego, Senhor, a crise financeira que é dentro da minha casa. Senhor, é tão difícil conformar. Que o Senhor não está errando com a minha história. Eu te devolvo a semelhança. Deixe o seu coração chorar contrito pelas decisões erradas. E caia assim, jovem. Caia de joelho no confessionário e confesse ao sacerdote. Mas que seja uma confissão de amor. E dizer: eu errei. Eu fiz pessoas sofrerem. Eu fiz isso, isso e isso de pecado e errado, mas eu vim aqui receber as vestes novas. Deixa esse amor entrar no seu coração e deseje se confessar, jovem, para ser rompido todo o pecado que te desconfigurou do amor de Deus, para que você possa ser feliz. Imagina o Senhor agora colocando um anel no seu dedo e dizendo: eu te devolvo a dignidade de administrar a sua juventude, o seu namoro, o seu corpo. Eu estou te devolvendo a dignidade de filha, filho amado de Deus. Mesmo que o seu namorado te traia, filha. Mesmo que o seu pai e sua mãe não te amam, eu te devolvo a dignidade de filha amada, porque eu te amo. E é o meu amor por você que vai salvar o seu pai e a sua mãe, que se desconfigurou do meu amor. Você é meu filho amado. Você é capaz de restaurar o casamento dos teus pais. Se os teus pais têm jogado água fria nos teus sonhos, se os teus pais não têm acreditado em você, eu te dou a dignidade de que você pode. Você pode ser e viver o seu sonho. E é você que vai ser a concretização do meu amor. E vai ter a sua casa restaurada. Nessa manhã eu te devolvo a dignidade. Nessa manhã. Imagina o Senhor se agachando, se inclinando em você que está em pé agora ou sentado. E o Pai colocando sandálias no seu pé. Sinta os seus pés queimarem. Porque o Senhor está olhando para você e dizendo: eu te dou a liberdade. A liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. Porque você recebeu o meu amor. E isso basta. Você até pode se desviar um pouco, mas esse amor você não esquecerá e vai voltar. Porque eu te amo. Porque eu não errei com você. Aquele que é livre. Quando foi para começar esse namoro, eu não conseguia. Mas Deus me deu novas vestes. Deus me colocou um anel e falou: eu sei que você pecou e errou, mas eu te perdoei. E colocou sandálias, me dando a liberdade de dizer sim ou não. Mas não tinha mais culpa. E eu disse sim. E feliz eu fiquei. em paz eu fiquei. Então te convido a você abrir os seus braços e dizer: eu digo sim, Senhor. Eu digo sim à sua vontade, porque o Senhor é bom. O Senhor me conhece, o Senhor é perfeito. O Senhor é amor. E vai dizendo: eu te amo, Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é verdadeiro. Porque o Senhor não erra. Porque o Senhor pode realizar na minha vida. Porque o Senhor é poderoso. Bem baixinho vai dizendo: obrigada, Senhor. Eu quero que esse retiro seja um divisor de águas. Eu quero que esse retiro seja uma nova história de amor. E abrace você mesmo, silencia e escute o amor. O Senhor me mostra uma terra muito seca. E é a terra seca do seu coração, jovem, com várias rachaduras. Você está com dificuldade de confiar. E o Senhor diz assim para você: meu filho amado, fica tranquilo. Você está aqui. E essa terra cheia de rachaduras continua rachada. Mas o meu amor derramou sobre essas rachaduras e entrou. Confia, filho. Fica tranquilo. Que brotará um novo do meu coração na sua juventude. O Senhor me coloca que muitas meninas estão dizendo: como fazer isso, Senhor? Como se dará? Apenas não tire os olhos daquele que te amou primeiro. Apenas coloque amor aonde só há desamor. O Senhor me coloca muitos rapazes que sentem saudade e vontade do abraço do Pai. Numa presença masculina. O Senhor te abraça agora. E para a gente finalizar, olhe para o irmão que está do seu lado, fica de dois em dois. Por orientação do bispo, a gente não vai pegar na mão, não vai abraçar. De vários vírus que tem dado no ar. Eu sei que talvez é difícil, mas faz uma experiência de olhar. Às vezes, o amor não pode ser tocado. Não pode ser sentido. Apenas olhado. quando um casal se casa, um fica doente, eles já não podem mais se tocar, mas eles continuam se amando apenas pelo olhar. Às vezes Deus não faz nada na sua vida, mas Ele não tira os olhos e Ele cuida com o olhar. E dá um sorriso para esse irmão e fala: se conforma, conformai-vos ao amor de Deus, conformais a sua juventude ao amor de Deus. Vira para esse irmão e fala: Deus não erra, mas o seu pai erra. Seu pai não é Deus, a sua mãe erra. A sua mãe não é Deus. Você erra, porque você não é Deus. E nós vamos cantar essa música e você vai olhar esse irmão, porque ele é reflexo do amor de Deus.
Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor,
espelho
e espelho da tua beleza, Senhor.
Nem as limitações
ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo.
Olha pra esse irmão e cante:
teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor.
Minhas
limitações ou minhas imperfeições
pedirão de contemplar
a tua face em mim. Minhas limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim.
Você pode ficar de frente para nós. Fique de frente para nós agora. O teu olhar.
O teu olhar em meu olhar
restaura as pinturas que borrei.
Restaura as pinturas que borrei.
Feche os teus olhos. Os erros que cometi.
Os erros que cometi.
O rosto escondido.
O rosto escondido.
Entre as marcas que deixei.
Entre as marcas que deixei. O teu viver em meu viver.
Me ensina como agir.
Me ensina como agir.
Para transpassar a superfície.
Para transpassar a superfície.
Ir além do meu querer.
Ir além do meu querer.
E mergulhar no teu amor.
E mergulhar no teu amor. No teu amor.
Me pedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me pedirão de contemplar a tua levante as suas mãos. Quem tem as limitações,
as limitações,
ou minhas imperfeições,
ou minhas imperfeições,
me impedirão de contemplar,
impedirão de contemplar
a tua face,
a tua face.
Solta a voz.
Minhas limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim.
Quem aqui se sentiu amado, levanta a mão. Tem gente que ainda não se sentiu, não. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, irmão, vou te contar uma coisa. Você querendo ou não, você é muito amado. Mas se Deus quiser, e se você abrir seu coração, nesse retiro, você vai se encontrar com o amor de Deus. E sabe por quê? Agora você tem que falar bem forte. Porque nós estamos na diocese do amor. Abraça ele agora e já mostra um pouquinho desse amor de Deus nele. Convido a estender as mãos mais uma vez para Amanda. Quem já é de outros retiros, sempre se alegra, né? Quando a gente vê o testemunho vivo daqueles que estão com a gente, daqueles que caminham com a gente. Porque a gente vê que no ano passado, ela não teria esse testemunho ainda, teria? Porque Deus continua agindo em nossas vidas. Então não importa quantas vezes você vem no retiro de carnaval, irmão. Deus ainda tem muito para fazer na minha e na sua vida. Então convido você a estender as mãos sobre ela. E mais uma vez, louvar a Deus pela vida da Amanda. Louvado seja, Senhor. Porque o Senhor elegeu uma profeta nesse tempo. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor deu a vida a ela. Louvado seja pelo ministério da Amanda. Louvado seja, Senhor. Porque o Senhor tenha erguido e tenha amado ela. Louvado seja, Senhor, por todos os dons que o Senhor derrama sobre a vida dela. E que o Senhor possa continuar a amá-la e a guiá-la em todos os passos, para que ela nunca se esqueça do Teu amor. E que a Virgem Santíssima possa nos ensinar sempre a retornar ao coração daquele que nos ama. Ave Maria. Uma salva de palmas a Deus pela vida da Amanda.
Minhas limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Minhas limitações ou minhas imperfeições irão de contemplar a tua face em mim.
Amém. Pode sentar um pouquinho, um instantinho.